Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 41. Nós vamos estudar do verso 1 ao 10. Mas eu quero ler a partir do verso 8 até o verso 10. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Isaías 41, de 8 a 10, e quero mostrar para você nesta noite que Deus está no controle. Verso 8, ouça a leitura da palavra de Deus, ouça com fé. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, com a mão direita da minha justiça. Até aqui a palavra do Senhor. Hoje, preparando-nos para o ano novo, nós vamos dar início a uma jornada para responder às 5 perguntas que espero e oro nos ajudarão a vencer a batalha contra a preocupação, o medo e a ansiedade. Abordaremos este tema agora e nas próximas mensagens, ainda no primeiro bimestre de 2026, nós voltaremos a este tema. Algumas perguntas que buscaremos responder juntos. Quem está no controle? O que é o medo? No que eu devo acreditar? Como eu devo orar? O que eu devo pensar? Meus irmãos, estas não são as únicas perguntas necessárias para combater a ansiedade, mas elas são bastante úteis. Há na Bíblia respostas, remédios específicos para enfrentar momentos em que o medo em menor grau ou o pânico total nos atacam. Há remédio nas Escrituras. Eu considero desnecessário convencê-los sobre a importância de abordar a ansiedade e o medo, sobretudo ao encararmos 2026, um ano de eleições gerais, quando esses sentimentos de ansiedade, de medo, parecem nos perturbar ainda mais, não é verdade? Eu ouço os rumores, as dúvidas atingem a todos. O Brasil vai virar uma Venezuela? A economia vai quebrar? O dinheiro será suficiente para as contas? O que será de meus filhos neste mundo imoral? Terei saúde e forças para continuar? Minha família conseguirá resistir? Essas e outras tantas perguntas estão por aí, estão no seu coração, talvez. Eu aprecio muito estar bem informado e acompanho notícias de forma constante, em diversos meios, telejornais, jornais, mídias sociais. Eu tenho curiosidade, eu desejo aprender. No entanto, recentemente eu compreendi a necessidade de interromper o consumo de informações, porque o surgimento de novos problemas ou a forma como os problemas são abordados, eu percebi que estava me sobrecarregando e alimentando a minha ansiedade. Mas eu me deparei com outro problema. Ao parar de acompanhar as notícias, surgiu a batalha contra o medo de estar ignorando algo importante, de não saber como agir neste momento único da história. Então eu enfrento este dilema. As notícias geram ansiedade, mas não acompanhá-las causa o medo de estar desinformado e, portanto, de não saber como reagir para enfrentar a situação. É só comigo isso? Acontece isso com você? Por outro lado, eu observo pessoas que parecem não ter preocupações. E aí eu me pego questionando essa postura delas. De certo modo, eu gostaria de ser assim, mas acabo me preocupando com a falta de preocupação de algumas pessoas, ou eu sinto ansiedade por notar minha própria ansiedade. Eu que creio em Deus não deveria estar assim tão ansioso. A ansiedade e o medo, gente, surgem de forma inesperada. Muitas vezes sem um motivo conhecido. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Há dias em que eu acordo ansioso, sem que nada novo tenha acontecido. E nesses momentos eu busco razões nas situações que costumam me causar ansiedade. E se eu não encontro motivos para estar ansioso, a própria ausência de uma causa acaba gerando em mim preocupação. Pode uma coisa dessas? E eu fico me questionando, se não tem nada de grave acontecendo, por que, Leandro, você está se sentindo assim? É uma experiência humilhante, gente, terrível. A ansiedade, em primeiro lugar, surge de forma inesperada, mas a ansiedade também pode ser incapacitante. Muitos de vocês conhecem essa realidade. A preocupação e o medo não estão apenas no ar que vocês respiram. Talvez a preocupação e a ansiedade seja a própria roupa do seu dia a dia. Faz parte da sua realidade diária ser uma pessoa preocupada, ansiosa. Você respira medo, você respira ansiedade. Você se veste de medo e ansiedade, vive acuado pelo medo, pela ansiedade. Isso pode ocorrer por um motivo justificável, talvez um trauma que gerou um estado de autoproteção ou de prudência descontrolada, não sei. Em todo caso, gente, é horrível viver preocupado e ansioso. É horrível, é humilhante. Parece que a gente está em cadeias. Outras pessoas possuem uma inclinação natural para a ansiedade, seja por histórico familiar, personalidade ou química corporal, não sei. Para algumas pessoas, a preocupação deixou de ser uma luta pontual e se tornou a sua identidade. Você não apenas enfrenta preocupações, você se define como uma pessoa preocupada. Eu espero, portanto, que esta série de mensagens seja útil e que você se sinta amparado durante este percurso. Caso você ainda não seja crente em Jesus Cristo, alegra-me sua presença, apesar de tanto calor. E eu convido você a nos acompanhar ao longo desta série de mensagens. Convido você a contatar qualquer um de nós, pastores, se sentir desejo. Porque o que eu quero fazer ao longo desta jornada é demonstrar como a fé cristã e o relacionamento com Jesus é essencial para se enfrentar o medo, a preocupação e a ansiedade. Eu desejo também que você constate e tenha a certeza do que talvez já suspeite. Que até mesmo, gente, os verdadeiros crentes são pessoas falhas. Até mesmo o povo de Deus enfrenta dificuldades reais e acham em Jesus Cristo a esperança para os seus pecados e para todas as suas questões, incluindo o medo, a preocupação e a ansiedade. Note que no texto que lemos no início, o próprio Deus diz ao seu povo: não tema. Então, não é porque somos crentes que naturalmente não tememos. Compreender e crer sinceramente que Deus está no controle é o que faz a diferença quando a preocupação, o medo e a ansiedade surgem no coração da gente. Dessa forma, diante desses sentimentos, você deve se perguntar. Esta é a grande pergunta para você que lida com a preocupação, com o medo e a ansiedade. Qual é a pergunta com a qual você tem que lidar? Quem está no controle? Quem está no controle? Esta pergunta expõe a quem ou a que você recorre em seus pensamentos, nas suas emoções, na sua fé, quando surgem os problemas. Em outros termos, para onde você volta a sua atenção em busca de segurança quando as circunstâncias levam você à preocupação? Percebeu? A preocupação, o medo e a ansiedade estão sempre ligados a situações específicas. Por isso eu quero, ainda que brevemente, analisar o contexto de Isaías 41, que é o texto que lemos, para a gente compreender as promessas que estão no versículo 10 e assim sabermos como essas promessas se aplicam. Aplicam a nossa realidade em 2026. A pergunta que eu quero inicialmente responder é esta: quem controlava Israel e Judá? O livro de Isaías atravessa as crises dos séculos 8 e 6 antes de Cristo, mostrando para nós a fidelidade de Deus enquanto impérios subiam e caíam e Israel permanecia. No primeiro período que está coberto em Isaías, do capítulo 1 ao 39, no primeiro período a Assíria, atual norte do Iraque, era a potência dominante. O reino de Israel, ao norte, e a Síria tentaram forçar Judá ao sul a fazer uma coalizão militar contra os assírios. Mas o plano falhou e resultou em destruição da capital do Reino Norte, Samaria, em 722 a.C. As tensões geopolíticas daquela época envolvendo as regiões que hoje compõem o Iraque, a Síria, o Líbano, serviram de palco para a mensagem do profeta Isaías sobre a soberania de Deus. Então, do capítulo 1 ao 39, o reino do norte, Israel, Síria, tentaram convencer Judá ao sul a se juntar com eles contra a Síria. E fracassaram. A partir do capítulo 40, o cenário muda para o domínio da Babilônia, sul do Iraque, que levou o Judá finalmente ao exílio em 586 a.C. E também Isaías, no restante do livro, vai tratar da ascensão da Pérsia, Ciro, rei da Pérsia, atual Irã. Então, o profeta Isaías descreve a transição do cativeiro para a restauração em Jerusalém, enfatizando que a reorganização ética e espiritual do povo ocorre sob o governo de Deus. É Deus quem controla Israel e Judá. É curioso notar que as raízes das disputas modernas entre Irã e Iraque remontam a este período. Mas o foco do profeta Isaías permanece na restauração final e na justiça, considerando a esperança do povo para além das ruínas causadas pelas potências humanas. É sobre isto o nosso texto. E note o capítulo 41. Isaías 41 abre com uma cena solene. Deus, no versículo 1, convoca as nações a um tribunal cósmico para avaliarem a realidade. Observem que Deus, no versículo 1, pede silêncio. É um convite para que o homem pare de falar e comece a observar o julgamento de Deus sobre a história. Calem a boca e prestem atenção no que eu estou fazendo. Deus está no controle. No versículo 2, Isaías menciona alguém sendo despertado do Oriente. Isaías se refere a Ciro, rei da Pérsia, que décadas depois conquistaria a Babilônia e permitiria a reconstrução de Jerusalém. E os versículos 2 e 3 deixam claro que os sucessos militares de Ciro não eram mérito dele ou da Pérsia. Era tudo fruto do controle soberano de Deus. É interessante porque o versículo 4 de Isaías 41 reafirma essa autoridade divina. O versículo 4 vai dizer que líderes brutais, impérios em ascensão e até vírus mortais são peças que se movem sob o governo da providência de Deus. Leia o verso 4. Olha o que Deus está dizendo sobre a ascensão de Ciro, rei da Pérsia. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos. Eu mesmo fiz isso. Impressionante. A soberania absoluta de Deus. A reação humana a esse poder, porém, é o pavor. Em Isaías 41:5, nós vemos medo e tremor. E no versículo 6, há um esforço desesperado para se encontrar encorajamento um no outro, com palavras vazias, de autoajuda, por assim dizer. Olha o que diz o verso 5. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Seja forte. Mas note a ironia ácida de Isaías no versículo 7. As pessoas recorrem aos seus ídolos, em meio a tudo isso, elas ainda não entenderam que quem está no controle é o soberano Deus de Israel. As pessoas recorrem aos seus ídolos e chegam a colocar pregos extras, diz o verso 7, na base da estátua para garantir que a estátua não caia. Ora, é como tentar reorganizar as cadeiras no convés de um navio enquanto ele está afundando. É impossível. Olha o verso 7. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então eles fixam tudo com pregos para que a imagem do ídolo não oscile, não caia. Que ridículo. Por que alguém correria para um ídolo que precisa de pregos para ficar em pé, gente? Porque o ídolo foi fabricado por quem o adora. O que traz conforto não é o objeto da idolatria, mas a promessa que a gente projeta no ídolo. O mecanismo é simples. Se eu fizer tal coisa, então terei segurança, ficarei em paz. O que você coloca nesse espaço, tal coisa, é a falsa promessa que você atribui ao ídolo. Por isso recorremos a ídolos. Porque nós acreditamos nas promessas que atribuímos a eles. A esperança está sempre ligada a uma promessa. Sempre, gente. A vacina promete imunidade. O dinheiro promete opções e suprimento. O álcool ou as drogas prometem alívio imediato. Quando as circunstâncias nos acuam, a gente corre para aquilo que nos parece mais promissor. A gente quer alívio e rápido. É aqui que a preocupação se torna uma porta de entrada para outros tantos pecados. Tal como o ferreiro de Isaías, que prega sua imagem para que ela não oscile, aí no verso 7, a gente usa as nossas finanças, a carreira dos filhos, a política, para tentar fixar uma segurança que, na verdade, só pertence a Deus e em mais nada, mais ninguém. Você já deve ter percebido. Todos esses desvios nascem de promessas falsas em que decidimos acreditar para retomar o controle. Entender isso, gente, começa a ser a fase de libertação. Porque embora a ansiedade possa ter camadas complexas, um ponto de partida essencial é identificar a raiz da ansiedade. E deixa eu te dar uma pergunta para você fazer esse diagnóstico, sempre que for necessário na sua alma. Ó, minha alma, em qual promessa você está depositando sua confiança quando a preocupação surge? Tome nota, vai te ser muito válido. Ô, minha alma, em qual promessa você está depositando sua confiança quando a preocupação surge? Em outras palavras, quando as circunstâncias apertarem, pergunte-se quais promessas de controle estão em jogo aqui. Para onde a Bíblia nos direciona quando se alojam no coração da gente o medo intenso e a ansiedade que confia em ídolos? Para onde a Bíblia nos leva nessas ocasiões? Um dos lugares fascinantes é este aqui, Isaías 41. E eu quero te apresentar as 5 promessas que Deus faz no verso 10. Mas antes, você precisa entender que essas 5 promessas estão fundamentadas no relacionamento de Deus com o seu povo. São promessas para o povo de Deus e não para qualquer ser humano. Isaías 41, 8 e 9 foi dirigido originalmente a Israel. Mas essas promessas baseiam-se no caráter de Deus e na identidade do povo de Deus. Olha os versos 8 e 9. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, Você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Ô, meu povo, estar em Cristo inclui você no povo de Deus. Estar em Cristo inclui você no verdadeiro Israel de Deus. Mesmo sem ser israelita de sangue, você, unido a Cristo pela fé e por enxerto, como se lê em Romanos 11, de 13 a 24, você, unido a Cristo pela fé e por enxerto, pertence à família de Deus. Como Paulo vai escrever em 2 Coríntios 1, 20, em Cristo, todas as promessas de Deus têm o sim para você. Pois bem, Isaías 41, 10. O que é que Deus diz a esse seu povo? O que é que Deus diz à sua igreja, àqueles que estão unidos a Cristo pela fé? Olha que coisa maravilhosa. Verso 10. E como seria bom você memorizar esse versículo? O primeiro versículo para a sua memória e para o seu coração em 2026. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Estas, meu povo, são as cinco promessas firmadas no controle de Deus que a Bíblia oferece quando o medo e a ansiedade se manifestam no coração dos filhos de Deus. Deus afirma a mim e a você, primeiro, eu estou com você. Segundo, eu sou o seu Deus. Terceiro, eu lhe dou forças. Quarto, eu ajudo. E quinto, eu o seguro com justiça. Eu quero tentar explicar o sentido de cada promessa. O que eu quero encorajar você a fazer é identificar qual dessas promessas é mais necessária para enfrentar as preocupações que você vive hoje e que você antecipa para 2026. Primeiro, eu estou com você. A primeira promessa assegura que não estamos sozinhos ou desamparados, gente. Diz o Senhor, eu estou com você. Você não começará 2026 sozinho, desamparado, ainda que viva ou more só. Deus está sempre presente com seu povo. Esta garantia é o motivo fundamental para a ordem expressa de Deus. Não tema. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 estabelece esta relação direta. A presença de Deus com você é a razão para você não temer. Reflita sobre estas palavras. Eu, o eu sou, estou com você. O Deus soberano que governa todos os fatos da vida acompanha seu povo em meio às dificuldades. Veja, se estivéssemos entregues a problemas, sofrimentos ou oponentes sem qualquer auxílio, teríamos razão para temer, não é verdade? No entanto, Deus afirma aos seus filhos que se sentem inseguros, não temam, porque eu estou com vocês. Você já teve a experiência de ser encorajado pela simples companhia de outra pessoa? Eu já tive isso várias vezes. A simples companhia, a pessoa não precisava falar nada, só de estar comigo. Se a companhia de outra pessoa num momento de dificuldade já nos traz coragem, especialmente se sabemos que ela pode nos proteger, nós temos motivos ainda maiores, meu povo, para confiança, ao saber que o Deus Todo-Poderoso está presente com você em Cristo Jesus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um tema recorrente, mostrando que o povo de Deus sempre lidou com medo. Então, antes de pegar pesado com quem está com medo, lembre-se que se esse não fosse um problema também do povo de Deus, o próprio Deus não teria dito aos seus, não temam. Olha o Salmo 46, abra lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Verso 5. Deus está entre nós. Jamais seremos abalados. Deus nos ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, ainda assim, no meio da aflição, alguém poderá questionar se a presença de Deus seria a de um adversário cruel ou a de um observador curioso, indiferente. Portanto, se a compreensão da presença do Senhor ainda não for suficiente para trazer tranquilidade à mente e paz ao coração, Ele próprio oferece ao seu povo uma garantia adicional. Volte para Isaías 41:10. Olha a segunda promessa. Eu sou o seu Deus. Ele não é alguém que se põe próximo a você para julgar você ou para ficar curiando você apenas. Ele se coloca ao seu lado como o seu Deus. Diz o texto, não fique com medo. Sabe por quê? Porque eu sou o seu Deus. A resposta para o medo, gente, é confiar em quem Deus é. No hebraico, a palavra traduzida como medo, em outras versões, susto ou assombro, significa olhar ao redor ou olhar ansiosamente, procurando algo que parece que você perdeu e precisa de mais daquilo. Tenho certeza que você sabe como é isso. Você entra numa sala, na sala da sua casa, e um membro da sua família está correndo frenético de um lado para o outro, puxando a almofada, movendo as coisas de lugar, abrindo gavetas, olhando ao redor, olhando ansiosamente. Ele está tentando achar o que ele perdeu. E aí você pergunta, o que aconteceu? E a pessoa responde, eu perdi, eu não consigo encontrar, não sei o que fazer. Ou talvez dissesse algo mais sério. Você já passou por isso? Não passou? Então. Ah, meu povo, nós cristãos somos o povo de Deus e Ele é o nosso Deus. Nós não somos do tipo que precisa ficar olhando ao redor como quem perdeu algo e não sabe agora o que vai fazer. Em razão desse vínculo paterno, o Senhor permanece presente em todas as dificuldades enfrentadas por mim e por você. Talvez os pais e as mães absorvam melhor a mensagem do texto em tela, pelo seguinte, Um desconhecido pode ignorar alguém machucado por falta de interesse mesmo. Falta de interesse em intervir, sujar as mãos com esse problema. Mas um pai não. Um pai agirá sempre de forma diferente. Um pai sente a ofensa contra os seus como se fosse contra si mesmo. O pai sente a dor dos seus filhos como se fosse a dor dele mesmo. Aliás, os pais preferem que sejam neles e nunca nos filhos. Os pais assumem a responsabilidade pela proteção e pelo cuidado. Da mesma forma, Deus Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, age em favor do seu povo, tratando o seu povo como prioridade absoluta, gente. Todos os atributos de Deus são empenhados na nossa preservação e na nossa segurança, para a nossa alegria nele. No entanto, como se exige que o seu povo viva pela fé, como se exige que o seu povo se esforce, e existe a tendência ao desânimo devido às limitações humanas, o Senhor garante algo mais. Terceiro lugar, eu lhe dou forças. Recapitule o verso 10. Não tema, por quê? Porque eu estou com você, a presença de Deus. Não tema, não fique com medo, por quê? Porque eu sou o seu Deus, eu cuido de você como um pai cuida do filho. E terceiro, eu lhe dou forças. Eu socorro você. Deus assegura dar vigor ao seu povo. Deus assegura capacitar o seu povo por meio do Espírito Santo. Não há, portanto, razão para receio quando se conta com o amparo direto do Senhor. Mesmo quem se sente frágil pode declarar conforme o texto de Isaías 12. Volte lá, Isaías 12, versos 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E veja o resultado no verso 3. Com alegria, vocês tirarão a água das fontes da salvação. É isso que Deus tem para os seus em 2026. O apóstolo Paulo vivenciou essa realidade, gente. Ao final da vida dele, ele que dedicou tudo para o Senhor. Paulo, diante de uma ameaça mortal, iminente. Você se recorda do que ele afirmou em 2 Timóteo 4, 16 e 17? Paulo afirmou assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Eu tenho para mim que Paulo tinha Isaías 41:10 em mente quando falou isso aqui. Porque é praticamente a citação de Isaías 41:10. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Note como as palavras de Paulo refletem a promessa de Isaías 41:10, a presença de Deus esteve ao meu lado. Resulta na concessão de força. Deus me fortaleceu. Deus provê a capacidade necessária para enfrentarmos o que está adiante, meu povo. Deus nos concede, no momento oportuno, o de que precisamos. O profeta Jeremias registrou que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, Lamentações 3:23. Assim como o povo no deserto recebia o alimento necessário para cada dia, a gente recebe hoje a força extra para os problemas de hoje. Veja, frequentemente o sentimento de fraqueza, ele surge quando a gente tenta enfrentar dificuldades futuras com os recursos do presente. Impossível. Saiba de uma coisa, quando o momento da necessidade chegar, o Senhor renovará a sua capacidade. Tenha fé na graça futura de Deus. Avance com confiança na provisão contínua de Deus. Você se lembra da história de Davi contra Golias? Essa história demonstra que recursos simples. 1 Samuel 17, verso 50, diz que com uma funda e uma pedra, sem o uso de espadas, Davi venceu Golias. Uma pedra e uma funda são suficientes quando acompanhados pelo auxílio do Senhor que fortalece os seus filhos. Não tenha dúvida, o cristão recebe a capacidade necessária daquele que o fortalece, na medida e no tempo exatos. Contudo, como as dificuldades muitas vezes excedem a previsão humana, Deus se compromete a oferecer auxílio por meio da sua ajuda. Olha o que o verso 10 de Isaías 41 complementa dizendo: eu o ajudo, diz o Senhor, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Há um aspecto importante nesta afirmação. A forma como Deus falou indica quando uma dificuldade excede nossas forças e a gente não consegue lidar com a dificuldade sozinhos. E aí o profeta diz, em nome de Deus, que o próprio Deus atua ao nosso lado para sustentar a situação. Se o problema é pesado para nós, será que seria pesado para ele? Claro que não. Haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? Claro que não. Se o Senhor está a seu favor, nenhum problema, por maior que seja, será capaz de te abater. Te entristecerá, certamente. Mas você jamais perderá a alegria. Porque é o que Paulo nos testemunha. 2 Coríntios 6, 10, entristecidos, mas sempre alegres. A tristeza poderá ficar, sem, contudo, perder jamais a alegria, a esperança. Se a sua segurança depender apenas do que você consegue realizar individualmente, o medo vai persistir. Por isso, para oferecer um amparo completo, Deus garante seu suporte eficaz. A última promessa dele, afirma o Senhor: sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eu o seguro com justiça. O que mais o crente pode desejar além de ter o Deus eterno como refúgio, gente? Sabendo que por baixo de você Deus estende os braços eternos, como a gente lê em Deuteronômio 33, 27. Mas para mim um dos textos mais lindos, e nós meditamos nele este ano, quando passamos por Deuteronômio, olha o privilégio do povo de Deus, Deuteronômio 33, 29. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza, assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Após Isaías 41:10, o Senhor expande essas promessas, focalizando na derrota definitiva dos adversários. Se você se detivesse para ler Isaías 41, versos 11 e 12, você aprenderia que todos os que se levantaram contra o povo de Deus são reduzidos a nada, ou foram reduzidos a nada, ao ponto de desaparecerem completamente. É o Senhor nos garantindo: não haverá o que temer, porque a oposição sempre será neutralizada pela intervenção divina. Logo em seguida, em Isaías 41, de 13 a 16, Deus lida com a nossa fragilidade. Ele toma o seu povo pela mão, promete transformar o que é pequeno e fraco num instrumento de força capaz de superar obstáculos esmagadores, os montes, as colinas, diz o verso 15. O resultado dessa ação é a substituição do medo pela alegria fundamentada no próprio Deus. E para vencer a incredulidade, Isaías 51, versos 12 e 13, confronta a nossa perspectiva. Se o Criador do universo é o nosso consolador, não faz sentido temer homens mortais que secam como a erva. O texto nos questiona sobre por que nos esquecemos do poder daquele que fundou a terra, para nos ocuparmos com a fúria passageira de opressores. Por fim, a expressão em Isaías 41:10, a expressão mão direita da minha justiça funciona como um selo de autoridade num tribunal, gente. Deus está usando uma linguagem jurídica para garantir que o seu poder e o seu governo estão empenhados na nossa preservação total, tanto física quanto espiritual. O Senhor é o juiz que decide e executa o nosso amparo. Concluindo, meu desejo foi falar diretamente com você que talvez não sinta receio algum. Deixa eu tentar falar com você que acha que não precisa questionar nada, o estado da sua própria alma. Deixa eu falar com você que além de não se preocupar com o estado da sua alma, com as coisas, você ainda critica quem se apresenta com medo, com honestidade. Se você nunca sentiu temor diante da vida, talvez você ainda não consiga absorver o que a Bíblia apresenta como esperança. Porque a esperança que a Bíblia aponta é sempre para aqueles que se veem frágeis. Pense comigo, o que alguém nessa posição de autossuficiência realmente conhece sobre si mesmo? O que você de fato conhece sobre o conflito diário de quem segue a Cristo ou sobre a clareza da Bíblia? Porque se você não tem noção da sua própria fragilidade, o que sobra para você é uma falta de visão sobre a própria necessidade de Deus. Quem não é frágil ou não se vê frágil, não precisa de Deus. Quem não se vê pecador não precisa do Salvador. Considere o seguinte, você acredita que Deus gastaria tanto esforço para encorajar o povo dele se o encorajamento não fosse essencial? Não tema, não tenha medo. Por que que o Senhor daria palavras de amparo ao seu Israel no passado e lhes entregaria promessas tão ricas de auxílio se a situação deles não exigisse suporte divino? Por que que o nosso Senhor, em Lucas 12, 32, ainda nos diz hoje? Você se recorda do que Jesus disse? Lucas 12, 32, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Tenha certeza de uma coisa, a vida com Cristo é acompanhada de lutas e dores reais. Todo o suporte, cada consolo que a Bíblia oferece, não são acessórios. São exatamente o que a nossa carência exige para sobreviver. Mas eu garanto a você, no dia em que você começar a servir ao Senhor com verdade, as promessas de Isaías 41:10 e todas as outras promessas da Bíblia serão mais valiosas para você do que todas as riquezas, do que o prêmio da, É cena da virada? R$1 bilhão. Agarre-se a essas promessas do Senhor. Valem mais do que ouro e são mais doces do que mel. Debaixo da vida de cada crente existe um alicerce de amor, cuidado e justiça que Deus usa para nos sustentar e nos manter de pé. É por isso que, se você memorizar Isaías 41:10, você vai conseguir extrair disso força para o seu dia a dia. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Você não consegue ver esse sustento com seus olhos, mas eu te garanto, à medida que você for memorizando e repetindo isso para sua própria alma, o Espírito de Deus irá te revigorar. Mas, sendo bem honesto, isso não significa que a luta contra a preocupação, o medo e a ansiedade vai simplesmente evaporar. Às vezes acontece assim. Mas, na maioria das vezes, o que a gente enfrenta é uma batalha para crer nas promessas certas e descansar. É uma guerra de promessas. É um confronto sobre onde acreditamos que o controle realmente está. De um lado, o mundo, a carne, o diabo, o pecado fazem suas ofertas. São promessas de morte. Do outro lado, o Senhor e a sua palavra faz promessas de vida. Portanto, crente, a luta se resume a isto. Em que você irá acreditar? Você crê realmente que Deus está no controle? Tudo isso se conecta ao fato de sermos cristãos, porque o plano de redenção de Deus, o seu plano para salvar pecadores, é o fundamento da nossa existência e o refúgio final dos nossos medos, gente. O apóstolo Paulo fez aquela afirmação crucial, Romanos 8, 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas? Em outras palavras, meu povo, não existe nada que você deva temer mais do que enfrentar o julgamento de Deus sem o devido perdão divino. E Deus providenciou essa reconciliação através do sacrifício de Jesus para quem confia em Cristo. Ele se torna a maior expressão do controle de Deus sobre todos os eventos da história. Porque ter Cristo como seu alicerce significa crer que Jesus está vivo e presente com você todos os dias da sua vida. Jesus é Deus e cuida de você. Jesus nos fortalece por meio do Espírito de Deus. Jesus nos auxilia, Jesus nos sustenta pela sua justiça. Porque Jesus, na verdade, crentes, comprou Isaías 41:10 para nós. Comprou Isaías 41:10 pelo seu sangue, ou com seu sangue. Talvez as suas preocupações hoje sirvam para que você perceba a sua necessidade extrema de um Salvador. Talvez essa sensação de perder o controle sirva para empurrar você em direção àquele que governa o universo. A preocupação, o medo e a ansiedade são uma batalha real. E o primeiro passo para vencer essa guerra é recordar repetidamente quem é que detém o controle final de todas as coisas: Deus. Deus está no controle. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, escreva esta palavra no nosso coração. Dá-nos vigor, dá-nos força. O Senhor prometeu estar conosco e está. O Senhor se tornou nosso Deus em Jesus Cristo. O Senhor nos fortalece pela Tua palavra, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta pela Tua justiça. Ó Deus, grave tudo isso na nossa mente, no nosso coração, de modo que possamos entrar em 2026 descansados no poder do Senhor que controla todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.